Falcão, como é que você recebeu essa notícia aí de que iria abrir um CT aqui em Maringá?
O Quarto, no Paraná, é um estado que realmente gosta do futsal, isso não é de hoje. Quando pediram essa regra de 40 por 20, o Paraná já estava na frente há muito tempo, com ginásios amplos, cidades que respiram futsal. E feliz de ser uma cidade que também tem uma equipe de futsal, assim como eu tenho em Marechal também. E de ver esse crescimento, né? Acho que nós já estamos com 30 franquias pelo Brasil, norte, nordeste, de todos os pontos do Brasil vem crescendo. A gente vai abrir agora uma no Macapá. Então realmente é uma responsabilidade bacana e uma responsabilidade boa. Fico feliz de Maringá ser uma dessas cidades.
Bom, além de ter um objetivo de não só formar atletas, mas vocês também querem formar cidadão. Esse é o grande objetivo da escolinha, né?
Esse é o principal, né? Porque não é um time de futsal, é uma escolinha, né? Então aquele menino que joga muita bola e aquele menino que está ali aprendendo para praticar o esporte vai ter o mesmo tratamento. É isso que a gente cobra em todos os lugares, que eles criam um laço de amizade, que não tem essa diferença de valores, que é o mais importante. Se forem atletas alguns, ótimo, mas os outros vão ter o tratamento igual.
E como é que vocês fazem o acompanhamento para ver se está tudo dentro dos conformes?
Eu tenho uma equipe que trabalha para mim só para isso, né? Eles visitam, vê os lugares, conhecem os franqueados. Aqui no caso, o Naifer e a Ana Paula, né? Que são pessoas que já mostraram uma qualidade muito grande no trabalho. Eu tenho certeza absoluta que Maringá tem tudo para ser uma das franquias com mais sucesso no Brasil.
Bom, em 2011 você veio aqui para reinaugurar o Chico Neto, em 2012 veio com o Orlando para jogar contra o Óperos. Esse ano na Liga Nacional o jogo foi fora de casa e é a terceira vez agora, então já está quase um maringaense aqui. Já,
eu cheguei a vir aqui com Jaraguá também, eu não lembro o ano exato, mas estou torcendo muito para que o Óperos caia na nossa chave. Porque é gostoso jogar num lugar que o ginásio é agradável, o ginásio tá cheio, mesmo que a torcida seja contra, eu acho que valoriza o espetáculo e Maringá sempre deu show nessa parte. Então a gente espera de verdade que a gente volte aqui o mais breve possível.
Certo, na Liga Nacional, o Orlândia atual terceiro colocado. Como é que tá o time, a expectativa? Mais um jogo apenas para o fim dessa primeira fase? O time tá pronto para a segunda fase?
O time esse ano vem de muito altos e baixos, né? Tanto no campeonato quanto nos jogos, né? Você tem 10 minutos fantásticos, daqui a pouco você tem 10 minutos que vai tudo por água abaixo. A nossa equipe realmente vem de uma forma, vem muito irregular, mas eu acho que é muita cabeça agora no Mundial, que a gente viaja na segunda-feira para os Estados Unidos, né, para representar o Brasil no Mundial de Clubes lá nos Estados Unidos. E a gente sabe que isso não tem como você desfocar, você acaba segurando um pouquinho mais para não se machucar, você acaba com aquilo na cabeça. Eu tenho certeza que na hora certa, depois do Mundial, a equipe vai focar na Liga de novo e a gente vai fazer a mesma campanha que a gente fez ano passado.
Fala um pouquinho desse Mundial aí, quais times vão participar, como é que o Orlândia tá pronto para essa competição, se preparou o ano todo, é o grande objetivo?
É o grande objetivo. A gente chega em condições iguais a três adversários, né, que é o Carlos Barbosa, o outro brasileiro que vai, é o El Pozo da Espanha, que tá fazendo a final do Campeonato Espanhol com o Barcelona agora, é a atual campeão russo, que é o Dinamo, né, de Moscou, que tem a base da seleção russa e jogadores campeões do mundo pela seleção brasileira também. Então acho que essas quatro equipes chegam em condições iguais. Aí tem uma equipe da Guatemala e tem uma equipe dos Estados Unidos, que possivelmente não vão fazer surpresa dentro dessas equipes que lá estão. Então tem tudo para ser um quadrangularzinho aí bem, bem pegadinho.
Oi. Hoje você já é um atleta bastante experiente e serve como referência para muitos atletas que estão começando. Como é que você vê o futuro do futsal no Brasil? O Brasil no futuro vai continuar sendo uma potência?
É uma potência, mas tem que criar ídolos, né? Você não pode ter um esporte que de 100% de uma mídia, mais de 80% é com um jogador, né? Para mim sempre foi muito bom, mas para o esporte não é bom. Então a gente espera que apareçam novos valores, que ensinem esses meninos, porque bom jogador todo mundo é, mas você se tornar um ídolo é uma série de coisas, é saber dar uma entrevista, é saber interagir com o público na hora certa. Hoje eu vejo jogadores que vão dar entrevista, eles falam de um jogo 10 segundos e o outro minuto eles usam para mandar beijo para a mãe, para a namorada, para o pai, e com certeza a televisão não vai nesse menino de novo. Então eu estou tentando abraçar 4, 5 meninos, começar a bombar eles na mídia para o pessoal começar a conhecê-los, e aí sim, quando eu parar, que eu já devo jogar esse ano e mais 2 ou 3 no máximo, tem uma sequência para que o pessoal sente domingo de manhã no sofá e tenham quem assistir, né? Hoje eu vou assistir aquele jogador, né? Então todo mundo tem medo e eu também tenho receio de quando eu parar como é que vai ser. Eu sei da minha responsabilidade no esporte, mas eu torço muito para que essa nova geração pegue seu espaço, porque realmente está difícil.
E esses jogadores jogam com você no Orlândia, companheiros de seleção, quem são?
Hoje tem um menino bom no Corinthians, o Rafinha, que é um jogador que está destacando, menino novo. Tem o Serginho, que hoje também é o camisa 10 da seleção brasileira. Mas é como eu falei, você ser um bom jogador é simples. Você ser um ídolo é uma série de coisas. Eu estou dando uns toques para eles, para que eles criem esse laço com o público e também com a mídia.
Você falou de aposentadoria. Já começa a pensar em quando se aposentar?
Infelizmente, o atleta tem prazo de validade, né? É a profissão que você se aposenta mais cedo. Eu tenho 36 anos ainda... em forma, ainda não sentindo tanta a idade, claro, já não tenho a velocidade que eu tinha antes, já não driblo tanto quanto eu driblava antes, mas eu aprendi a tapar esses buracos com a minha experiência, né? Então não deixei de ser decisivo, não deixei de ganhar títulos por causa disso. Então eu tento adequar, mas eu quero jogar esse ano e a minha previsão mais 3 no máximo.
Muito se discute hoje do futsal se tornar um esporte olímpico. Como é que você vê? Você é a favor do futsal ir para as Olimpíadas?
Eu sou a favor. Eu acho que o futsal tem tudo para que isso aconteça, né? Tem tudo que o que se pede é foco hoje do futsal de buscar tudo isso, número de praticantes, número de países. Então a gente só falta desse selinho olímpico. Mas o futsal já tem uma força muito grande independente de ser olímpico.
E você vê uma movimentação dos atletas e dos dirigentes por parte do Brasil para o futsal se tornar um esporte olímpico?
E é isso que é o problema, né? A gente quer que seja olímpico, mas ninguém briga por isso, né? Então a gente fica meio atado, né? Eu acabei de ser nomeado embaixador da FIFA pelo Blatter no ano passado, que deu uma repercussão bem bacana, mas eu ainda sou atleta, não posso fazer nada. Mas pode ter certeza que quando eu parar, eu vou brigar até o fim pelo meu esporte.
Tá certo. E você já foi eleito 4 vezes o melhor do mundo. Você acha que esse ano tem condições de brigar novamente pelo 5º ano?
Eu já meio que tirei o foco disso daí, né? Eu deixo uma coisa natural. São 8 anos pela FIFA consecutivo, 4 anos pelo principal site do mundo de futsal. Hoje o maior artilheiro da seleção brasileira e de todas as seleções ligado a futebol, qualquer que seja. Então realmente um momento especial na minha carreira, porque números são eternos, né? Então eu quero prolongar esses números cada vez mais para que realmente daqui 30 anos o meu nome esteja lá marcado.
Legal, bom, para finalizar, então deixe seu convite aí para o pessoal que quiser prestigiar a sua escolinha.
Não, que o pessoal busque aí realmente os pais, coloquem seus filhos num projeto sério, um projeto que eu estou colocando a cara. O Centro de Treinamento Falcão 12 aqui em Maringá com certeza vai ser um sucesso e que os pais acreditem que o projeto é bem bacana.